Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens, parte 3. Parte 3, hein? Terceiro semestre desse curso. Hoje, o jornal aqui em Porto Alegre publicou uma matéria belíssima na contracapa. Vocês viram a matéria? Não? Na contracapa da Zero Hora? Um fotógrafo. Olha aqui a foto dele com a menina. Ora, vocês que estão longe, acompanhando a aula pelo Brasil, podem pensar, o que é isso, professor, um fotógrafo cego? Como um fotógrafo pode ser cego? A matéria é muito bonita e conta que ele, até os 24 anos, ele enxergou. Depois é que ele perdeu a maior parte da visão dele. Ele enxerga hoje, a muito custo, alguns borrões. E ele, a história que conta, eu vou ler para vocês um trecho. Ele foi a um médico, o médico não deu muitas esperanças a ele. E então, aqui a matéria diz, foi incentivado pela coordenadora do Núcleo de Apoio Pedagógico e Produção Braille, chamada, o nome dessa moça é Delony Siqueira. Olhem como ela o incentivou a prosseguir. Ela disse assim para ele. Ela o incentivou a dar outro passo, expressar-se de um jeito que pouca gente imagina ser possível a um cego. Em uma prancheta adaptada, começou a desenhar. Em seguida, Delony mostrou que Valdir poderia fotografar. Abre aspas. Usando os outros sentidos e entrar no ambiente por meio da energia, da voz, do barulho, do calor, para desenvolver a questão da fotografia. Fecha aspas. Essas aspas foram citações literais e o jornal abriu as aspas aqui. Então vamos repetir. Utilizando os outros sentidos e entrar no ambiente por meio da energia, da voz, do barulho, do calor, para desenvolver a questão da fotografia. Aí, a matéria entrevista a Delony e ela diz, ele tinha muita memória visual e eu já tinha orientado um colega dele a fotografar. Primeiro começamos a tirar fotos pelo celular e eu fui auxiliando na parte pedagógica. Bem, o que aconteceu? No início ele duvidou que isso pudesse ir a qualquer lugar, que tivesse êxito, que as coisas pudessem ser melhores. E com o passar do tempo ele compra uma máquina fotográfica, vocês viram na matéria da Zero Hora de hoje. Essas fotos aqui, ó, são fotos que ele tirou. Fotos da lua, fotos de um barco ao Rio Guaíba, da usina do gasômetro e outros pontos referenciais aqui de Porto Alegre. Ele fotografou. Recentemente, o fotógrafo ganhou uma parceira, a filha Vitória. A menina é uma graça. Vocês têm que ver a foto dela aqui. Depois, na edição, eu mando para vocês a foto da menina. Olha aqui, o pai e a menina. Né? Ela, e no jornal, a foto está colorida, muito bonita. A foto dos dois. E aqui conta, então, que ganhou a Vitória, 6 anos. Interessada, a menina auxilia o pai a atravessar a rua, indica qual o melhor ângulo na hora de tirar fotos e, por fim, opina na escolha das imagens. Eu amo fotografar com o papai. Do que eu mais gosto é de tirar fotos de bichinhos, afirma a menina sorridente enquanto abraça o pai. Fotografar com a Vitória é uma emoção indescritível. Ela tem o jeitinho dela de me falar as coisas, a sua inocência, de me descrever tudo. Ela é meu anjo, derrete-se o pai. Valdir costuma realizar exposições, faz palestras em escolas, universidades, empresas, expondo sua trajetória de vida e a paixão pela fotografia. Eu me sinto poderoso com a máquina na mão. A lente reflete e constituem os meus olhos. A cada clique é uma batida do meu coração, porque eu sei que a lente vê os horizontes que eu não consigo ver. E o meu maior desafio não é fotografar, é fazer com que as pessoas entendam que, apesar da minha deficiência, eu posso fazer isso. Bem, este foi o prefácio à nossa aula de hoje do curso de Terapia por Imagens, parte 3. Eu deixei o jornal em casa e precisei ir à internet imprimir isso que eu li para vocês. Na nossa aula de hoje, nós veremos uma parte bastante complexa, dilemática, das terapêuticas por imagens. E para isso, essa introdução, esse prefácio vai nos ajudar muito, muito. Algumas pessoas, quando adquirem uma determinada fluência em terapias por imagens, em verbos mentais, elas trazem, por vezes, elementos como este que a introdução nos mostrou. Uma dificuldade sensorial de estruturar as imagens. No entanto, elas sentem uma inclinação existencial para isso. Elas tentam fazer os exercícios, os verbos mentais, e no entanto esbarram com impossibilidades como a correria do dia a dia e outros elementos. Ainda assim, elas fazem uma parte desse exercício. Fazem porque sentem, ah, me passou uma imagem, me passaram algumas imagens e eu me senti, pelo menos em parte, fazendo isso e já me senti um pouco melhor existencialmente, etc. No entanto, essas banalidades nós já vimos em outras aulas. As complexidades é que faltam ainda dar-nos uma passagem. E procurando por entre vários autores, escritores, textos, eu achei numa escritora, e olha, foi quase por um acaso, porque não estava indo em direção a ela, estava indo para outro lugar, mas a encontrei de novo. E aí, ao ler algumas páginas, pronto, o livro rapidamente se mostrou muito indicado para o nosso trabalho de hoje. Eu me refiro a Lia Luft. Vamos então ali à Luft. Aqui está o livro, O Ponto Cego. É uma obra de 1999, publicada pela Record, e acho que os senhores vão achar bastante ilustrativa para o que vamos ver agora, ok? No prefácio vimos o Valdir e a pequena Vitória, de 6 anos, numa mescla muito interessante, no qual a menina servia de olhos para o pai, para a imaginação do pai, e juntos eles faziam essa composição. Só que essa composição obedece outros critérios, outros veículos e outras complexidades. Se fôssemos trabalhar apenas os elementos predisponentes, no sentido favorável do exercício, poderíamos ficar tranquilamente aqui no Valdir e na pequena Vitória, mas nós já vimos isso em outras aulas. Não vimos o que vem agora. A Lia Luft nos traz um difícil diálogo, muito difícil, entre a mãe e um filho. E os problemas começam quando esse menino decide parar de crescer. Ali, entre outras coisas, ele diz que perde a cumplicidade da mãe. E várias coisas começam a acontecer. E é com esse diálogo que nós vamos trabalhar hoje. Acho que durante o trabalho, os senhores identificarão muitos dos problemas que são impedimentos ao exercício dos verbos mentais, à terapêutica por imagem, quando vocês tentam usar com vocês e também na clínica com outras pessoas. Sem mais delongas, vamos então diretamente agora à história, tá bom? Depois vocês receberão com a edição a capa do livro, uma imagem muito bonita aqui do Valdir e da pequena Vitória juntos. Tem A Zero Hora colocou na contracapa várias imagens dos dois caminhando ali pelo Parque da Redenção. Muito lindas imagens da menina com o pai dela. Bem, esse menino que a Lia Luft nos traz é uma pessoa que provavelmente cresceu em algum lugar lá pela década de 70. E é alguém que aprendeu rapidamente a manipular, aprendeu rapidamente a inventar coisas conforme seus interesses, mas também alterar coisas e, às vezes, se assustando com isso, por perder o controle que achava que era tão exato, tão viável. O que nos leva a uma questão. Lia Luft aqui estava, de fato, falando de um menino? O texto nos traz vários elementos gestálticos, vários elementos psicoanalíticos e vários elementos filosóficos. Vamos então a ele. Começa na voz do garoto, tá? Na primeira pessoa. E ele diz: eu que invento e desinvento, eu que manejo os cordéis, eu decidi parar de crescer. Maravilhoso essa primeira parte para os nossos trabalhos. Em terapia por imagens, vocês aprendem rapidamente que essa ideia de que nós fazemos as coisas e as imagens e todo o resto ficará lá à nossa disposição para que possamos fazer o que bem entendemos, que isso não corresponde, na maior parte dos casos, à verdade. Essas imagens, elas interagem conosco. Elas são partícipes. Elas ganham voz própria e não raro elas modificam pressupostos e preceitos, ok? Ele então começa dizendo que ele inventa, ele desinventa, ele maneja os cordéis e ele decidiu, porque sabe lá, sei lá as razões, mas elas vão aparecer logo em seguida, parar de crescer. Olhem, reportem-se a vocês mesmos, à vida, a momentos da vida em que as coisas estavam calmas, tranquilas, vocês tinham buscas internas a constituir, mas por razões diversas fizeram uma eleição de preceitos como esse garoto fez. Às vezes por 10 anos na vida, às vezes por 5 anos. Para alguns foi uma experiência interessante, para outras a experiência beirou o que nós vamos ver agora. Vamos prosseguir. Ele diz então que ele decidiu parar de crescer. Não é? Vamos ver o que acontece. Ele diz: foi quando minha mãe não procurou logo por mim naquele nosso jogo. Desta vez ela não entrou na brincadeira e não se interessava mais. Isso foi antes de recebermos a visita que faria saltar dos espaços brancos tudo o que lá se ocultava. Isso vocês já têm bastante influência. Vocês sabem que durante a composição, a estruturação de uma imagem ou de um contexto de imagens, uma posição como esta de você dizer: bom, agora eu paro aqui e tudo vai ficar como está. É muito difícil, é muito improvável. É como querer transformar em fotografia algo que se presta à envergadura de um filme. Ok? Respeitar e compreender isso é uma das tarefas que vocês têm aprendido. Como eu sei que determinado evento, determinada condição em minha vida pode ser freada, estacionada e congelada durante um tempo ou precisa caminhar? Pela própria natureza com que isso se apresenta, não é? Pela própria natureza. Por exemplo, vamos traduzir isso em letras simples. Se esse pai, o Valdir, quisesse que a Vitória tivesse sempre esses 6 anos e fizesse sempre isso que ela faz, ajudá-lo dessa forma, provavelmente ele encontraria problemas. Conseguindo, ele encontraria problemas, e não conseguindo também. Não seria mais indicado que ele compreendesse o processo dinâmico do crescimento da menina? Eu acho que ele está fazendo isso, não é? Sobretudo pela maneira como a matéria descreve o que se passa. Ele sabe que essa garota com 13, 14 anos provavelmente terá outros interesses ou ajudará de outra forma. Poderá até ficar com ele, mas ajudando de outra forma. São coisas dinâmicas. Nesse caso, é mais interessante deixar fluir. Se ele pisa no breque, os problemas começam a ocorrer, para além daqueles que já são corriqueiros. Cuidado, então. Prudência com essa parte, com a vida. Quando constituírem imagens, verbos mentais, sobretudo dinâmicos, na forma de um filme estruturado, ou seja, você tem uma busca, um sonho, fazer seu doutorado, morar em outro lugar, etc. É isso? Ok, isso é dinâmico. Isso não é estático como uma fotografia. Algumas pessoas transformam o quadro inteiro dinâmico numa grande foto. Isso é possível, também é possível. E aí precisaríamos ver os vetores internos para não corrompermos essas possibilidades que se anunciam. Ele, quando pisou no breque aqui no texto da Lia Luft e disse não vou mais crescer, a primeira pessoa que se desinteressou por tudo isso foi a própria mãe. Lembrem que a Lia Luft é uma escritora bastante conhecida por colocar as mulheres no centro dos eventos, né? Ela escreve, há muito a participação profunda das mulheres no texto dela. E ela mostra isso desvelando a alma dessas criaturas diante do leitor. Aqui ela faz uma interessante interação. Vamos adiante. Minha mãe foi se cansando de mim, de nossa cumplicidade, ou da vida que levava. Sabia que havia rumos a decidir e restava-lhe menos tempo para minhas constantes necessidades, pois eu a exigia muito e ela se exigia o tempo todo. Talvez ninguém seja culpado. Meus cálculos podem ter dado errado. Minhas manobras falharam. O devorado era o que devia ficar inteiro e o sobrevivente foi aquele que deveria ter sido engolido. Outra lição importante para os nossos trabalhos. Erros de cálculo, ajustes, estão entre os elementos mais usuais de corriqueiros em quem estrutura verbos mentais, em quem trabalha com imagens. Vocês sabem se esses ajustes são necessários o tempo todo? Você está trabalhando com uma pessoa, com você mesmo. Então você construiu, por exemplo, uma meditação para você. Com base na sua historicidade, você sabe que você gosta dos plátanos, da Serra Gaúcha ou de Bento Gonçalves, sobretudo na época do outono, quando as folhas ficam adoradadas. Então você estrutura como uma meditação, uma caminhada pela manhã, uma música suave no seu iPhone. E você, enquanto corre, você vai construindo que você está correndo por essas folhas. Você sente as folhas se desprendendo da galharia toda das árvores. Você sente a brisa. Você construiu um verbo mental. Alguém que está correndo com você diz: e cadê o som dos pássaros? Houve uma interferência. Alguém sugeriu no quadro mental que você estruturou a inserção de pássaros. E aí você, que não estava pronto para isso, coloca mais árvores para que possam comportar mais pássaros, esses que estão chegando. Ajustes, modificações. É assim que a gente faz essas construções. Quando errar, às vezes é mais fácil você corrigir em rota do que retornar ou desfazer o verbo mental que você está estruturando. Isso é uma aula. Vocês sabem que na prática do consultório, nem sempre vai corresponder a uma aula, por mais que ela tente se aproximar, às vezes a pessoa desiste. Ela diz: doutor, meus sonhos viraram nada. Não era para ser assim. Eu estruturei meus sonhos, mas olha, olha o que aconteceu. Era tudo uma fantasia. Nada disso existe de fato. Perdi meu tempo. Não era para ser assim. Vocês que estão em clínica já viram isso muitas vezes, seus consultórios. São pessoas que construíram esses sonhos, construíram esses enredos e esqueceram de colocar dentro deles esses aspectos dinâmicos. Pássaros morrem, árvores tombam. Às vezes o outono não chega no tempo exato. Isso é a vida? Se vai fazer uma construção de imagens, uma terapêutica por imagens, estes elementos precisam estar ali inseridos para que você faça os ajustes, os acompanhamentos, não é? Mas não é bem assim que temos visto em muitas pessoas no consultório. Esse fotógrafo Valdir, sabe o que aconteceu com ele depois, como diz a matéria? Ele perde uma filha, uma filha adolescente. E, quer dizer, não bastasse todos os problemas que ele tem, mas esse ele teve que passar. Não é só com ele, nós perdemos muitas coisas, nós perdemos empregos, nós às vezes somos traídos, nós às vezes somos mal compreendidos, às vezes temos outras naturezas de problemas, não é? Às vezes está tudo bem na vida, você vai ao médico, ele diz, essa bolinha é um câncer, são coisas da vida. Quando você tem um sonho estruturado, existencial, que habita suas células, que é seu parceiro existencial, ele comporta esses ajustes? Provavelmente sim. Do contrário, rompe tudo, quebra tudo e vem a frustração. E aí vem o depoimento contrário àquilo que você fez boa parte da vida, você joga tudo fora. Bom, é um caminho também entre vários. Não é? Observe qual é o seu diante de tudo isso. Vejam que aqui o garoto que decidiu parar de crescer, ele já perde um grande aliado existencial nas vizinhanças dele, que é a mãe dele. Ele diz, talvez ninguém seja culpado, tal. Bom, notando o desinteresse dela, disfarçado, mas real, e do qual talvez nem ela se desse conta, pensei que se ficasse para sempre pequeno, eu teria mais chances. O que resta a uma mãe se não cuidar do seu menino? Olhem, eu acho que muitos dos meus alunos e colegas, ao lerem até aqui, talvez pensem, será que eu quero continuar a ler um texto como este? Não é? Alguns levam isso tão longe, que acabam tendo filhos, filhas, que na verdade são mães, acabam se casando com homens, mulheres que são mães, acabam eles se tornando mães, entre outras coisas. É um dos preços por fazer isso que ele está tentando edificar. Não é? Ele decidiu parar de crescer, então, por conta disso? Ele acha que para uma mãe é isso que há? Observem uma coisa. A problematização aqui vai muito além de um princípio hedonista, segundo o qual uma etapa da vida, que é muito boa, deve ser perpetuada. Há etapas da vida que são muito boas. Você pode ter tido uma infância muito feliz com a sua mãe, com o seu pai. Essa menina, com o pai dela, o Valdir, pode ter uma infância maravilhosa, de 6 anos, ajudando o pai. No entanto, se ela tentar perpetuar isso contra a tendência dinâmica de um quadro sistêmico no qual ela tem que crescer, ela pode construir problemas aí para ela de grande monta. Se ela tentar criar uma parte em torno disso, no qual os homens sempre precisam de uma mulher para que possam guiar, porque na verdade os homens são cegos, ela terá outros problemas. Quais as lições então apropriadas? Existem lições apropriadas? Quais as indicadas? Qual o caminho a seguir? Bem, em filosofia clínica vocês sabem, não há aqui um certo, um errado. Eu não posso dizer para ela, olhe, é errado você tentar perpetuar uma relação dessa para sempre. Que direito eu tenho de fazer isso? Não tenho. Mas, observando a historicidade dela e vendo as propensões existenciais dessa menina, podemos sim indicar a ela: olha, você desde muito pequena, 4 anos, agora aos 8, você tem uma inclinação, por exemplo, a gostar de animais, de bichinhos. Tanto que você diz para o seu pai: vamos fotografar os bichinhos, eu gosto, tal. Você já, isso é uma das propensões existenciais suas. Quando você pontua nesse grande mosaico existencial as inclinações, as propensões, a pessoa tem pelo menos esse leque de opções e não fica tão restrita. De uma maneira contrária, ao dizer para esse garoto: ah, é, você então acha que é isso, e você ao ficar parado e não crescer mais, como ficam todos os outros aspectos da sua vida? Por exemplo, seus amigos, eles vão continuar estudando, eles vão continuar seus amigos, o seu corpo vai continuar crescendo, e como vai ser? Você vai continuar usando roupas de criança? Você pontua os outros elementos do quadro sistêmico para a pessoa. Você não elege isso segundo aquilo que você acha, acredita e pensa, mas segundo os elementos factuais que estão no quadro dinâmico, que a pessoa constrói. Do contrário, eu estaria fazendo o meu parecer segundo aquilo que eu quero e acredito, e não o que está na pessoa. Vamos ver, aqui essas partes que vocês estão vendo são as partes principais do texto que o professor marcou nos comentários. Então ele diz: além do mais, sendo adulto, eu perderia a minha perspectiva. As possibilidades de inventar se afunilariam e se fechariam as portas daqueles corredores. Observem para onde nós andamos. E aquilo que construímos, vocês já sabem muito bem isso, é a base categorial, são as ontogenias horizontais. Nós temos essas vizinhanças. Andou para a praia, você vai ter areia, vai ter mar, vai ter gaivota. Andou para a serra, você vai ter araucárias, pinhões, fogão a lenha e outras coisas. Resolveu parar de crescer? O que que você está vendo lá que impede? Quem são os vizinhos? Além da mãe que agora está retalhando? Ele está dizendo: se ele crescesse lá, ele perderia a perspectiva, a possibilidade de inventar. Olhe os freios que estão lá que fazem com que ele fique aqui. Isso, quem trabalha na clínica vê muito, não é? A pessoa diz: doutor, eu gostaria muito de agora engravidar, ter meus filhos, etc. e tal, mas eu tenho muito medo. Mas eu acho que eu não consigo. E você diz: o que há lá que faz você achar isso? E a pessoa já pontua essas vizinhanças que estão lá, os impedimentos que fazem com que ela perpetue, às vezes, a condição de sofrimento que ela não quer. Se trata de um esquema resolutivo, muitas vezes, ok? Vou parar aqui o gravador, para que os senhores possam colocar dúvidas, considerações sobre isso que vimos até aqui. Após então as considerações importantes que os colegas fizeram, vamos prosseguir. Então o garoto continua nos contando: eu não queria ser como meu pai, que pensa que tudo controla, mas deixa escapar o essencial. Então eu tomei a minha decisão. Vejam, além então dele falar desses aspectos da mãe, agora tem mais um fator que corrobora com o fato de ele não querer crescer: essa não identificação com o pai. Ora, o que faz um garoto achar que ele deveria ser como o pai? Por que não ser como um tio, ser como uma sociedade, ser como uma estrela, ser como um albatroz? Por que o pai é modelo? Ali a Luft aponta a crítica dela para uma sociedade, para uma época, na qual sim, um garoto, usualmente ao crescer, mirava-se no pai, não é? Ela faz uma crítica à base categorial de uma época. Como filósofos clínicos, os senhores sabem, muitas vezes nós colocamos os modelos disponíveis diante da pessoa, e ela tem aí um oxigênio para se inspirar. Você pode, por exemplo, se não aprecia o modelo paterno que você tem ou materno, o que impede você de ter um modelo outro, tirado, por exemplo, da literatura? Muitos de nós, quando éramos crianças, nós não tínhamos Monteiro Lobato nas nossas prateleiras? Tínhamos. Não é? Tínhamos bons exemplos de outras ordens. E até comparativos tínhamos. Ou seja, há muitos modelos. Muitos. Aqueles que são condizentes. O fato de uma pessoa dizer não quero ser como isto que me apresentam não significa que necessariamente então tenho que parar de crescer. Pode crescer de outra forma, não é uma forma condizente. Estamos começando a destrancar as janelas e as portas à medida que elas vão se fechando. A Lia Luft vai continuar fechando isso e nós vamos continuar abrindo por dentro clinicamente, ok? Claro que os senhores vão contextualizar isso conforme a historicidade de cada um, a estrutura de pensamento de cada um, ok? Meu corpo obedeceu quando eu o reprogramei, mas não como fora planejado. Parou, mas não parou de todo. E não se sustou direito. Em algum momento errei a fala, fugi do roteiro, botei fora o papel pensando que era indispensável. Estranhas mudanças começaram a acontecer em mim, essas que eu nem entendo, mas eu sofro. Cada dia eu sinto que fiquei alguns milímetros diferentes, um pouco maior, menor ainda, a pele muda de textura e tudo me dói. Se ao contrário do que eu projetei eu continuar crescendo, mas minha pele não esticar, e se ela rachar e se fender, e se eu explodir, o que vai ser de mim? Eu me pergunto isso todos os dias uma porção de vezes. O que vai espirrar nas paredes, o que vai se derramar no chão? A merda ou o sonho? Olhem, linhas preciosas que a Lia Luft coloca diante de nós. Em terapia, nós temos no nosso consultório inúmeras pessoas que nos colocam isso das mais diferentes maneiras. Tiveram uma péssima experiência porque viram a mãe sofrer muito ao ter uma criança e aí tiraram como lição, eu não vou passar por isso que a minha mãe está passando. Aí depois ainda houve o aborto, a mulher quase morreu e a filha acompanhou tudo e teve que atender a mãe numa época em que a medicina era muito precária e tudo. Ela olha aquilo e diz, não vou passar por isso. E no entanto, dentro dela, vários indicadores dizem, mas você tem a propensão a ser uma boa mãe, você gosta de família, e agora o que fazemos? Como arrumamos essas engrenagens, já que você pisou no freio e colocou um não imenso diante de todas as coisas? Era para dizer não só para o sofrimento, era para dizer não só para uma experiência específica. Ora, mas a subjetividade humana pode ser assim tão exata? Às vezes não é. Às vezes, evitando um sofrimento, a pessoa inadvertidamente coloca uma parede, afastando dela não só aquilo que ela não quer, mas muitas coisas que ela quer e não se dá conta. Como vamos dirimir essas coisas no consultório? Eu não conheço mágica, conheço trabalho. E no trabalho a gente faz a historicidade da pessoa e à medida que ela pontua o discurso, como esse garoto está fazendo aqui para nós, nós vamos sabendo então o que se passa e vamos aos poucos trabalhando como e quais portas e janelas podemos destrancar. Não é? E não dá para fazer isso por tentativa e erro e de uma forma lotérica. Não há tempo para isso e as condições éticas e cognitivas ainda são muito piores quando se trata de uma situação como essa. Bem, vejam então as queixas, ok? De alguém que fez isso. Então nós temos inúmeros exemplos no consultório. Uma esposa traída que vem e diz, doutor, estou despedaçada. Ele não acabou só comigo, acabou com a família. O que vai ser dos meus filhos, com exemplo do que esse pai fez, do que esse marido fez? E agora, como é que eu junto os cacos? Como é que eu junto os pedaços? Como é que eu volto a confiar em alguém? Quantas vezes Já vimos em nossos consultórios discursos assim, gente. Não é? Pessoas despedaçadas, aflitas, querendo juntar pedaços, tentando emendar cacos que não colam mais. Desesperos, angústias. É isso. Quer dizer, a Lia Luft nos joga direto, né, diante desse furacão todo. Muita coisa ainda vai quebrar antes de melhorar aqui a nossa aula. Então vamos lá. Vejam o que vai ser de mim. Eu me pergunto isso todos os dias, uma porção de vezes. O que vai espirrar nas paredes, o que vai se derramar no chão. O tempo que rói e corrói precisa ser reinstaurado. Quem conta histórias pode sobrepor muitas camadas de imaginário e real, pois sabe que os limites são tênues. E poderosa liberdade com todos os seus perigos. É isso que eu faço. Eu manejo as minhas criaturas, invento e desinvento e faço acontecer. Bem? A arte de construir, por terapia de imagens, por verbos mentais, por si só pode jogar uma pessoa nesse abismo aí que vocês estão vendo. Se fizer de uma maneira que afronta a própria estruturação interna, se fizer de uma maneira negligente, leviana, e hoje vocês sabem, nós estamos vivendo uma época em que o pensamento mágico, a coisa de confabulações delirantes em torno de agendamentos perigosos, como se simplesmente plantar na cabeça de uma pessoa a luz de coisas boas e eventos miraculosos fosse o caminho, isso aí acaba às vezes causando o horror completo, quebrando com tudo, e no fim a pessoa dizia agora, olha o que ele está dizendo aqui para nós, que ele inventa, que ele reinventa, que ele faz, que ele desfaz. Esse aí que está bancando o Deus do universo, enquanto ele é um homem cheio de contradições e problemas, nem sabe o preço que isso aí pode custar a ele. Lembrem o que eu falei em aulas passadas, os grandes mestres em imagens, em verbos mentais, eu não conheço nenhuma exceção. Todos eles foram muito cuidadosos, muito zelosos, criteriosos nessas coisas. Entre outras razões, por saberem, não é, que certas coisas a gente às vezes não conhece, não deve se aproximar de uma maneira assim. E mesmo conhecendo, até por isso o respeito precisa ser muito grande. O que esse menino está fazendo? Olha o que ele está fazendo. Ele decidiu parar de crescer, decidiu que não ser como pai, decidiu não sei o quê, a mãe se afastando, e ele diz, eu invento, eu reinvento, eu faço, eu arrumo isso. Será que arruma? Até pode arrumar. Pelo que estamos vendo aqui, ele pode complicar muito mais as coisas tentando arrumá-las. Tentando colar esses cacos, esses pedaços todos aí que ele promoveu. E na clínica vocês sabem como a gente se depara com isso, não é? Pessoas que machucadas, arrasadas na tentativa de melhorar, ainda pioram a situação delas, tomando remédios que na verdade são venenos, né? Como a história medieval do rei, que isso é uma história verídica, que acreditou lá no mago da corte, que disse a ele, eu descobri como você pode durar para sempre, é só você tomar doses cada vez maiores de mercúrio, pronto, vai durar para sempre. E não durou, claro, morreu envenenado logo. Então ele prossegue, a Lia Luft prossegue. Esta é a história de um menino e da mãe do menino. Uma história de muita sombra, história de desvãos, do embaixo do debaixo, do secreto. Narração de olhares, de um olhar, história de invocações. Na trama da minha vida, sei que a mãe preferiria o menino, mas o pai queria era a irmã do menino, bem mais velha que ele. Era ela o futuro, era o homem, herdeira da força, dos desejos e projetos, a futura diretora da empresa. Ela ia com o pai, visitava com ele o escritório e as fábricas, onde havia um capacete adaptado à sua delicada cabeça. A menina dos olhos do pai, dizia. Eu, menino, nasci bem depois. enfezado e prematuro, de cabeça grande no corpo magro, muito sem graça. O pai parece perplexo. O que é que a gente faz com esse menino? Pergunta às vezes a minha mãe. Ou, nunca sei direito o que fazer com ele. Tão diferente, tão esquisito. É o jeito dele, deixa a criança em paz. Daqui a pouco ele se recupera e fica um homão feito você. Sei eu que no silêncio ela pensava. Ou ficará sempre do jeito dele mesmo, alguém fora do padrão, alguém especial. O menino de sua mãe. Vejam as conclusões que ele faz com isso. O pai o agride, toma a irmã e leva com ele lá para o trabalho e bota o capacete na menina e tal. Não é? A mãe defende o garoto. Olhem as premissas, olhem as conclusões a que o garoto chega. Será que era isso que a mãe dele pensava? Isso que ele imaginava que ela pensava? Quantas conclusões, não é? Provavelmente ela só estava querendo defender o garoto da truculência do homem. Apenas isso. Não estava querendo dizer outra coisa. Mas ele já concluiu e isso acontece. Vocês sabem, nas conclusões que temos de muitas pessoas na clínica, não é? Minha mãe nunca me amou, meu pai nunca me amou, ou minha mãe me amou, meu pai me amou. E às vezes isso não tem nada a ver com o que se passava. E do encontro e do desencontro dessas premissas, muitas coisas podem ocorrer. E me dizia que eu era especial para ela, o filho sonhado, desejado. Você foi o filho da minha maturidade, que eu tanto quis. Você foi a minha alegria renovada. Algumas das coisas que eu vou contar aqui, eu vi e vivi. De muitas eu suspeitei, apanhei soltas no ar, meu coração as escutava soprando entre as frestas. Outras ainda, as pessoas revelavam sem saber. Sempre há quem se exponha, aquele que finge não escutar nada atrás das portas e não enxergar muita coisa lá da sua perspectiva. Personagens arrastam-se de longe, nunca acabaram de ser narradas, por isso não conseguem morrer. E querem que eu as convoque. Alguns dos senhores que já acompanham desde a primeira edição de Terapia por Imagens podem estar se perguntando: e agora? Como arrumamos essas coisas? Como arrumamos isso tudo? Como podemos dar a essa pessoa um alento diante de tudo isso? Que luz e que perspectiva e de que forma vamos arrumar essa composição? E isso é possível? Tenham paciência quando trabalharem com pessoas assim. Ouçam com vagar a historicidade, retornem aos dados divisórios, façam seus enraizamentos e quando tiverem bastante fluência nessa composição, que em geral tem elementos que perpassam toda a historicidade e tem elementos datados e localizados, vocês saberão mais ou menos, em muitos dos casos, como arrumar certas coisas, ok? Muitos dos casos. Por exemplo, esse garoto tem uma propriedade muito grande de modificação. Apenas mexe as coisas de uma maneira muito esquisita, para os padrões dele mesmo. Isso era uma coisa que poderia ser ajeitada, provavelmente. Outra coisa é ele aprender que certas coisas com outras não combinam de jeito nenhum e só colocam em mais problemas. Ele diz que isso tudo, esses personagens que se arrastam para lá e para cá, olha o que ele fala deles. Não cessam, murmuram nas dobras da cortina, querem voltar, querem viver. Sabem que posso desatar os nós que as prendem e as soltar na sombra, como balões iluminados. Eu simplesmente fui reunindo mentiras e testemunhos. Pois o que passou e o que está por vir e o que jamais aconteceu paira no ar. Como a voz do mar continua depois que o fundo de areia se transformou num perfumado capim, riachos, cavalos, e pessoas com seus destinos desde sempre escritos. Mas a verdade que eu quero contar, essa que circula no meu sangue e transuda na minha pele, é a história de duas pessoas que foram engolidas pelo seu olhar. Um olhar infinito e interminável, viajante certeiro, fatal. Eu era o ser definido precário. Minha mãe era a força negada. Trazia entalada na garganta a pedra de sua própria anulação. Meu pai tinha direito ao espaço, o melhor lugar à mesa, a maior poltrona na sala, a força e a ordenação. As pessoas o temiam, eu também temia. Minha mãe, por alguma razão nebulosa, sempre se submetia. Era mais inteligente do que ele, era mais perspicaz, mais agradável e muito mais estimada. Porém, sempre se esforçava por falar menos que ele nas reuniões e visitas. Procurava pela indefinição. Quando os dois discutiam, minha mãe cedia. Olhava para o lado, amaciava a voz, procurava as palavras que não o irritassem. Mesmo podendo vencer, ela queria perder. Perder era o seu conforto. Outras vezes ela calava, olhava um ponto longe e ali se interrogava. Abre parênteses, um dia ela iria transbordar das beiras de si mesmo e eu teria preferido não estar presente. Fecha parênteses. Nesse ponto a história agora vai começar a mudar, não para os personagens, para os senhores que estão estudando terapia por imagens, tá? O propósito aqui não é dar a vocês um quadro barroco da existência. Isso não é filosofia clínica, não tem ideologias assim. O intuito aqui é sabermos, temos um problema, pronto, o problema está bem configurado. O que fazemos? Estamos estudando terapia por imagens em filosofia clínica para sabermos como trabalhar questões como essas. Que, como eu disse no início da aula para vocês, a aula de hoje é complexa. Estamos vendo um momento complexo disso. O que eu vou falar agora não é uma regra. Não serve nem sequer como um modelo. É uma orientação. Okay? Quando vocês trabalharem pessoas assim, se vocês cederem, e alguns iniciantes às vezes cedem, aqueles jargões, a elementos facilitados, achando que isso resolve, observem o que vai acontecer. Vocês consertam uma coisa, quebra outra, consertam outra coisa, quebra outra. Parece que esse jogo nunca fecha, esse xadrez. E de fato, não é? Os assuntos últimos escorrem pelos dedos e se afastam. Agora, observem por um outro caminho. Vocês têm a historicidade que o garoto está trazendo. Vocês estão vendo os vários elementos que ele tem na estrutura de pensamento dele, as confabulações, os arranjos, as coisas, as intuições e tudo. Agora precisamos reorganizar esses elementos na estrutura do pensamento dele. Ele tem vários fatores epistemológicos que ele compreende. A minha mãe fazia isso, podendo vencer meu pai, era mais inteligente, ela era mais sensível, mais perspicaz. E tudo, mas ela sabia que isso só agravaria as coisas, então ela recua. Olha, ele tem elementos epistemológicos de discernimento que servem para ele também, para as coisas dele, muitas vezes. O mesmo discernimento que ele faz lá para a mãe, vocês poderiam utilizar com ele para as coisas dele, para ele separar as coisas. Por exemplo, ele poderia compreender, e isso é apenas um dos caminhos, que essa recusa em crescer estava associada a esses preceitos. E se ele pudesse crescer por outros caminhos? Um exemplo. Olha, você pode ser, por exemplo, não como seu pai. Aliás, podemos afastar da sua vida, dessas coisas, na medida em que é possível, certos elementos que você viu no seu pai. Como isso de ele ser grosseiro, como isso de ele querer fustigar sua mãe e outras coisas. Há modelos que são diferentes. Quer ver? Eu vou lhe apresentar um. E pela própria historicidade dele, pegar o modelo de um tio, por exemplo, que é afetuoso, que é amistoso, que não fustiga a esposa, que não maltrata, que não desdenha dos filhos, que não compara, que não é truculento. Pronto. E usar os próprios elementos de imagem que ele utiliza para agora fazer as indexações com esse tio, para reestruturá-lo dentro das suas experiências. E aí cada um de nós, vocês sabem, caminhamos de um jeito. Alguns precisam testar. Tá, mas se eu for como esse meu tio, que é dessa forma, como eu agiria em tal situação? Ok? Ele mesmo está trazendo as novas proposições. Vamos ver o que é possível. Às vezes a pessoa vai querer pegar esse novo elemento para ir lá e conversar com os problemas. Como faria então em tal caso, numa festa que houve, que meu pai se comportou assim e maltratou minha mãe e a humilhou diante de todo mundo? Como faria então nesse contexto? Algumas vezes poderemos lidar e conversar por esses caminhos, algumas vezes não. Algumas vezes nem chegaremos perto disso, porque o impacto para algumas pessoas de certas imagens construídas é tão forte que a própria aproximação as imobiliza e não há como trabalharmos ali dentro. Podemos pegar então, por exemplo, um contexto maior, trabalhar esse contexto maior e ao equacionarmos, esse menor, mas muito contundente, se desfaz. Lembrem o que eu disse há pouco, isso não é uma regra, isso não é um modelo. Precisa ser verificado passo a passo, pessoa a pessoa, situação a situação. Complexo, trabalhoso, é a nosso trabalho de clínica, é isso aí. Embora sendo uma rainha, minha mãe se curvava, medo de ficar sozinha com este filho, desenquadrado, medo de tomar decisões quanto ao seu destino, muito mais difíceis do que as que tomava no trabalho? Que anistia minha mãe precisava se dar para viver inteira? Comentando suas vitórias nos negócios, meu pai só dizia: eu decidi. Eram de minha mãe as empresas, herança de seu pai, e sendo filha única, era realmente a dona. Mas o mando era do marido, era dele a voz poderosa, o passo determinado, o aparente poder. Algumas vezes, quando traziam papéis para trabalhar em casa, ele brincava chamando-a de senhora diretora ou minha linda patroa. Inclinava-se para ver alguma coisa no computador pequeno que ela abria sobre a mesa de jantar. Um casal feliz? Um casal com segredo e descompasso. Um par sem alegria. Não era muito bonita minha mãe, grande e tranquila por fora. Tudo nela era aquela mirada cinzenta e distraída. Quando olhava um ponto qualquer sem nada a ver, eu queria embarcar também, mas não havia espaço. Isso me dava muita angústia e amor. Quem sabe, ela se questionava, minha dívida é tão grande assim? Quando terei de pagar? Quanto realmente desejo pagar? Depois, o seu olhar voltava para mim, me chamava, ria e brincava, e era o paraíso. Os olhos de minha mãe eram o meu paraíso e foram a sua perdição. Olha, por mais dramático que esse quadro possa parecer, eu vou dizer para os senhores duas ou três coisas e ele não vai parecer assim tão dramático. Podem ver. Primeira coisa que eu vou dizer: a história desse menino é tão pior do que foi a nossa história de cada um de nós, pessoal? Recuem no tempo. Vejam, esse garoto provavelmente hoje tem a nossa idade, talvez um pouco mais novo, um pouco mais velho, e está vivendo a vida dele por aí. Talvez ele não tenha crescido. Talvez ele se comporte lá com os filhos dele como se ele fosse filho dos filhos dele. Ou talvez como um irmão desses filhos, competindo com eles às vezes, ou às vezes sendo fraterno por ser um irmão. e não um pai. Ah, mas o fato é que há muitos como esse garoto aí pelo mundo, garotos grandes. Nós, provavelmente, cada um de nós viveu coisas assim. Um perdeu a mãe muito cedo, 4, 5 anos, e viveu sem mãe. E isso fez muita falta. E na historicidade dele vai aparecer que lá, quando era dia das mães, eram os momentos mais terríveis e difíceis. Outro não, tinha mãe que era alcoólatra e causou muitos problemas. Muitos problemas. Outro teve uma mãe como essa. Uma mãe por quem nutria um verdadeiro amor e afeto. Mas o pai morreu, ou se divorciaram, e ela casou com um sujeito que era um homem dúbio, esquisito, que ajudava e atrapalhava. Outro não teve pais, foi criado por tios, por avós. Cada um de nós passou seus quinhões aí pela vida. E chegamos onde estamos. E, ao ler uma história dessa, talvez ela nos doa por seus princípios de identificação. Lia Luft não tirou isso do vento. Tirou isso das próprias vivências dela, como pessoa. Terminada a historicidade de uma pessoa assim, vocês vão ter esta construção. Vocês verão partes da IP dela que vocês não devem se aproximar. Vocês verão outras partes que vocês podem e precisam estar ali. Abrir janelas para viajar. Luzes precisam ser acesas. Façam isso. É o que vocês têm aprendido durante todo este curso de terapia por imagens. Olhem como essas coisas se arrumam e se emendam. Mas agora eu vou voltar para a história do Valdir e da pequena Vitória de 6 anos. Na matéria de hoje da Zero Hora, que na contracapa trouxe várias fotos do Valdir e da pequena Vitória, ali a matéria do jornal conta que há 6 anos Valdir teve outra perda. Sua filha mais velha, na época tinha 19 anos, morreu num acidente de automóvel. Mais um desafio. Olhem o que ele disse sobre isso. Dói, e isso parece que aconteceu ontem. Mas chegou o momento dela, eu tenho que entender isso. A mesma coisa é a perda da minha visão. Eu nunca usei um antidepressivo, eu nunca usei bebida ou droga. O que resolve é eu olhar para a frente. Eu me ajoelho para agradecer, mas eu jamais faço isso para reclamar. Bem, o Valdir está nos colocando algo que para ele ilumina os caminhos. E vejam, é um homem que não tem visão. E ele diz olhar para frente. Olhem o verbo que ele usa. Ele pode não ter essa visão dos olhos, mas a visão outra, que ele chama de ver, está nele. Que visão esse menino aqui poderia ter se estivesse com um dos senhores num consultório trabalhando essas questões? Talvez ele dissesse para vocês, ok, doutor, eu já posso crescer, mas agora como é que eu cresço? Meu pai morreu há 3 anos. Minha mãe está numa casa de repouso. Como é que eu cresço agora? Eu já entendi. Já entendi, trabalhando com o senhor, onde estão meus problemas. Como eu cresço? Poderia ser a pergunta dele. E nesse caso, como ele poderia crescer? Há vários pressupostos aqui que nós precisaríamos cuidar. Por exemplo, não poderia crescer, provavelmente, se identificando com o pai. Com aquelas coisas todas. Também não poderia crescer se achasse que sempre vai ter que ficar criança, porque mãe gosta de criança, cuidar de criança. Teríamos que ver esses caminhos para ele. Assim como o Valdir disse para ele, que no caso dele, o que resolveu foi olhar para frente e seguir. No caso do Valdir, assumindo que isso de fato seja assim, não é, pessoal? Nós não sabemos. O texto diz, mesmo em meio a dificuldades, Valdir não perdeu o otimismo para encarar a vida. E atualmente este fotógrafo se mantém somente com o dinheiro que ganha de sua aposentadoria. E aqui a matéria fala que algo que o entristece muito é o preconceito com a visão. E cita várias coisas aqui sobre a deficiência, sobre os momentos que ele passa, mas ele prossegue. Ele prossegue nesse trabalho dele. Ele conta aqui tudo que ele gastou tentando voltar a enxergar, e aí ele conclui dizendo assim, ó, hoje eu respondo às pessoas que eu não quero voltar a enxergar, porque eu descobri como ser feliz assim. Minha deficiência não é um ponto final na minha história, é uma vírgula. Assim é a estruturação desse homem, o Valdir, com a menina. Vou passar para vocês verem a foto. Nele tem uma. Que ele tirou aqui do Guaíba. Então, você vê depois na edição uma ou duas imagens disso. Esse é o caminho do Valdir. O caminho desse jovem que a Lia Luft nos trouxe, por mais problemático que possa nos parecer, por vezes, quando você compreendeu essa estruturação orgânica, quando você compreendeu esses mapas, essas estradas, essa arquitetura interna, pode ser diferente também. Às vezes, e isso em clínica costuma ser um dilema, alguns colegas acham que para grandes problemas, então nós temos que ter muitos trabalhos, muitos anos e muitas dificuldades. Não é assim que funciona. Uma coisa não tem relação necessária com a outra. Às vezes, problemas muito intrincados, com três ou quatro ajustes, mas depois de muito trabalho, bem focado, você pode deslindar isso e encaminhar os passos da pessoa. Eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre isso que vimos até aqui. Bem, então, agora na parte final da aula, vamos ver algumas considerações a partir daí. Nós fizemos várias reflexões, ponderações, considerações, vocês ficaram bastante apreensivos com alguns elementos, reticentes com o outro, é natural. Não é? E nos nossos consultórios nós atendemos muitas pessoas que trazem questões como estas. Algumas sabem pontuar o que faz padecer, vão até determinadas memórias dolorosas, arrumam as coisas de uma maneira muito peculiar para elas. E algumas parecem saber tudo a respeito dos problemas que elas, para elas, fazem com que elas sofram, e inventam várias coisas, religiosidade, meditações, terapia, medicações, alguns já passaram por várias prescrições medicamentosas curiosas. E, no entanto, parece que patinam, retornam para os mesmos pontos, lustram as coisas, alguns eventos da vida acontecem, movem, nasce um filho, morre alguém, casam de novo, se mudam, passam por uma cirurgia, e lá no adiantado da vida parece que tudo no fundo, na base, ainda está da mesma forma, são as mesmas dores, maquiadas de algumas maneiras. Ora, mas isso seria o melhor então? Não haveria caminhos, não haveria trajetórias? Ah, sim, ah, sim. Às vezes na clínica, um partilhante pode dizer para você: doutor, a gente trabalhou tanto, 2, 3 anos com isso, e parece que eu estou no mesmo lugar. Quando acontecer isso, e vocês que acompanharam a trajetória da pessoa sabem que não é isso, basta vocês pontuarem os discursos, a trajetória. É um dos fatores que rapidamente localiza a pessoa. Por exemplo, olha, quando você começou o trabalho, você lembra como é que era a sua vida? O que acontecia? Como você sentia? Como você pensava? O que você conhecia? E olha agora o que tem acontecido. É uma das maneiras de atualizar esses elementos e mostrar para a pessoa a caminhada, a trajetória. Agora, não percam muito o tempo de vocês e dos partilhantes de vocês com considerações periféricas e coisas que, quando muito, vão maquiar o que se passa. Tendo a historicidade, como no caso desse garoto, nós vimos os pontos essenciais, pois então vamos a eles. Algumas pessoas precisam passar por dentro de suas dores para poderem ir além delas. Para outras pessoas, fazer isso é quase revisitar uma tragédia sem crescimento algum. Elas precisam ir por outro caminho, completamente diferente. E vivendo determinadas alegrias e considerações, elas cicatrizam essas. Para cada um é um caminho. Agora vem a questão: como eu sei qual é o caminho indicado? Vocês mesmos podem ver aí por vocês. Querem ver? Eu vou colocar meia dúzia de frases e cada um vai poder. Isso é só uma ilustração, evidente, né? O efeito dessas ilustrações só ganha sentido por tudo que vocês têm estudado. Como é que vocês ficam quando estão bem, quando estão felizes, quando as coisas estão em paz, quando vocês estão com as buscas em dia, as coisas vão. De certa maneira, o coração vai tranquilo e bem. Isso atenua, minimiza, resolve dores antigas, dores que vocês não viam como resolver? Para alguns, sim. Para alguns, sim. Ou seja, para esses, provavelmente não é necessário retornar ao foco de dor, resolver as coisas que daquela engrenagem que não fecharam. Não é necessário. Até podem fazer isso, mas não é necessário. É uma grande perda de energia, é um grande desgaste existencial. Para quê? A não ser que você veja um sentido qualquer de crescimento didático, pedagógico, ok, então vá. É um direito da pessoa. Outros não. Outros vão dizer: não, mesmo eu me sentindo bem, doutor, eu tenho que voltar lá e resolver aquela encrenca. Ou, cada vez que eu não me sentir bem, eu vou lembrar daquilo e vou universalizar. Para esse, então, vamos lá. Vamos lá da dor. Mas vamos pura e simplesmente reeditar a dor? Não. Nós vamos ver quais recursos são necessários para levar lá, para a pessoa poder ultrapassar isso. Se é que esse é o caminho, ultrapassar. Não é? Então, algumas pessoas, por exemplo, você vai dizer: olhe, vamos aqui, a pessoa usa o dado de semiose escrito. Você pega papel, caneta e diz: muito bem, sua mãe morreu e você não pôde dizer a ela que você a amava, que você a perdoava. Aqui está o papel e caneta. Faça. Converse com a sua mãe por aí. Para algumas pessoas isso funciona. Para algumas, aquelas cujo dado de semiose é o escrito e tem um link com aquilo que houve. Se nós usarmos isso indistintamente para toda e qualquer pessoa, isso não pode nem se chamar clínica, porque isso é um dogma, é outra área. Se é clínica, você tem que saber: esse é o caminho para essa pessoa, ok? Faça isso. Para outras pessoas, não é nem revisitar e entrar lá na questão e resolvê-la agora com os elementos que você dispõe, e nem seguir melhorando tal e deixando que essa melhora cicatrize aquilo sem você colocar. Para outras é um outro caminho. Por exemplo, o caminho da mediação. Alguém que explique para você, que sirva de anteparo entre você e aquela experiência infeliz e que te dê um parecer que junte, que coaduna, que sensibilize de outra forma o que aconteceu. Isso é um caminho também, não é? Ou seja, há várias formas. Como nós não temos bola de cristal, nós somos terapeutas, somos filósofos, e trabalhamos a partir da historicidade da pessoa, a estrutura do pensamento dela, a partir da base na qual ela vive o contexto, esse é o elemento fundamental. Eu sei que quando alguém chega como esse menino com essas demandas, vocês podem ficar apreensivos. E agora, o que eu faço? Recomendo, tenham calma, prudência, paz. Façam a historicidade da pessoa. Trabalhem. Às vezes não haverá tempo para isso. O que nós vamos fazer? É como ir a um médico. Você está com um problema qualquer lá, cardiovascular, e diz para ele: pela sua experiência, o senhor me dá um remédio. Ele vai dizer: não tenho nada para te dar. Tem que fazer todos os exames com você, exames de imagem, exames laboratoriais, e aí sim vou poder te dizer alguma coisa. Para nós, nesse quesito, não é diferente. Sem conhecermos com todos os critérios e métodos que vocês conhecem a historicidade, a IP da pessoa, o que que nós podemos fazer? Muito pouco, muito pouco. Ainda há um grave risco de alienação e outras coisas mais, não é? Hoje tivemos uma aula bastante complexa, bastante difícil, eu sei, é parte deste curso que vocês têm feito. Eventualmente teremos aulas assim, importantes. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar questões finais e depois estará tudo consumado.